Passo a palavra nesse momento à senhora Nilza Pivato Miller, coordenadora-geral dos Direitos do Idoso da Secretaria dos Direitos Humanos da Previdência da República, representante da ministra Maria do Rosário. Repito, Secretaria de Direitos Humanos ligada à Presidência da República.
Bom dia a todas e a todos. Companheiro senador, bom dia, minha saudação especial. Saúdo a todos desta mesa que bem conheço, a cada um, pela sua trajetória, pela sua luta na construção de direitos da população idosa no Brasil. E acreditem, os outros países sabem. Eu trago hoje aqui, senador, um livro de 500 e poucas páginas que eu organizei na Secretaria de Direitos Humanos, que traz toda a legislação e a garantia de direitos estabelecida em lei da população idosa do Brasil. O nosso desafio é justamente fazer valer o que consta neste livro, que é toda a legislação, desde o primeiro benefício garantido pela Previdência Social. Então, me cabe, nesse momento, fazer a leitura do que foi colocado pela manhã, pelo que me foi colocado ontem também, pelo fórum, e trazer um pouco da questão do enfrentamento à violência contra a população idosa no Brasil. A Secretaria de Direitos Humanos acaba de lançar uma campanha cujo lema é respeito, direito da pessoa idosa e responsabilidade de todos. Essa campanha foi lançada no dia 15 de maio e trouxe os promotores, os defensores públicos e delegados que atuam no enfrentamento à violência em todo o país, para a Secretaria de Direitos Humanos, para construir processos de enfrentamento a esta violência terrível que é contra a nossa população brasileira, que não é só a violência brasileira, que não é só a violência contra a pessoa idosa. É uma violência que se instala, e se instala desde quase sempre, no mundo todo. Aqui foi criado um serviço que é o Disque 100, que dá voz. Quase nunca é o próprio idoso que o faz, a própria pessoa idosa. É a sociedade brasileira, isso nos orgulha muito, porque todas as denúncias feitas, elas são denúncias feitas ou pelos vizinhos ou por uma pessoa amiga que percebe que há um problema muito grave nesse sentido. Então, assim, quero deixar claro que a Secretaria de Direitos Humanos vem há muito tempo tratando dessa questão e de que nós precisamos do auxílio da sociedade como um todo. Quero aqui trazer os cumprimentos para o fórum. Eu trabalho e acompanho a militância do Fórum da Sociedade Civil. E quando, em maio do ano passado, estive na terceira conferência intergovernamental na Costa Rica, tive a grata satisfação de presenciar o acolhimento da nossa embaixadora na Costa Rica à sociedade civil, e o fazia não só por ser embaixadora da Costa Rica, mas por ser brasileira e acolhia, assim, o Fórum da Sociedade, da Sociedade Civil do Brasil. Nesse sentido, aqui eu quero deixar claro o reconhecimento da Secretaria de Direitos Humanos, o reconhecimento da ministra Maria do Rosário, quanto ao trabalho que vem sendo desenvolvido por este fórum. E uma outra preocupação grande da Secretaria de Direitos Humanos é justamente com os rumos que a população idosa no Brasil vem construindo. A preocupação no sentido de que estamos aumentando em número, e eu quero aqui corrigir o nosso amigo Leonardo, somos 23,5 milhões de brasileiros idosos. Somos 810 milhões no mundo. Agora percebam o que ocorrerá por volta de 2050. Seremos 2 bilhões. Este quadro não é diferente em âmbito nacional. É um quadro preocupante e, ao mesmo tempo, alentador. Preocupante porque acredito que estamos andando a passos um pouco lentos quanto à priorização do envelhecer no Brasil, mas, ao mesmo tempo, é gratificante porque estamos conquistando espaço e estamos, graças à militância da própria população idosa, que nada aqui é de graça. Estamos conquistando legislação, estamos conquistando espaço e estamos, aos poucos, também conquistando qualidade de vida. Apesar de todos os problemas na área de saúde, apesar de nossos grandes problemas nas instituições, apesar do que nós temos de preocupação em relação ao cuidado com a população idosa, porque é um grande dilema também, é como cuidar desse idoso que não tem mais a mulher em casa, que normalmente é a mulher que cuida, mas essa mulher precisou sair de casa, essa mulher precisou ir à luta para a sua própria subsistência. E esta mulher não tem mais tempo para cuidar do idoso ou da idosa. Como que nós vamos construir um processo no Brasil, e ele está muito lento ainda e muito tímido, de cuidado efetivo? Como que a população brasileira pode acessar aos serviços e, na sua grande maioria, precisam ser públicos? Porque a nossa população, que tem hoje 60 anos ou mais, é uma população idosa majoritariamente pobre. Nós temos uma população idosa majoritariamente ou não alfabetizada ou com poucos anos de escolaridade. Essa é uma preocupação. Quando estive ano passado na Contag, fazendo a capacitação de 500 lideranças rurais, a surpresa, não só minha, mas de toda a mesa, foi que a reivindicação não foi saúde pela primeira vez. A reivindicação foi educação. Eles estão buscando, sim, um direito básico que ainda não foi garantido para essa população. E exigiram, então, de que o governo brasileiro pudesse melhorar o processo de acesso aos códigos essenciais para se ter uma vivência mais tranquila e mais cordata entre gerações. Porque é um grande dilema hoje, um grande causador do processo de violência hoje, também é o conflito intergeracional. A Secretaria de Direitos Humanos lança esse ano o Programa Brasileiro para o Envelhecimento Ativo e Cooperação Intergeracional, junto com a campanha de enfrentamento à violência. Justamente porque grande parte dessa violência ela é gerada por filhos, principalmente filhos homens, filhos, filhas, noras, netos. E uma parte dessa violência é oriunda de netos e netas. De um conflito onde o idoso se vê obrigado a conviver no mesmo espaço físico, às vezes até com bisnetos. E se gera um conflito que é bem preocupante para a Secretaria e, por isso, o nosso pensar sobre a construção de um processo que entendamos seja desde a educação infantil, e isso aqui eu chamo atenção novamente, senador, estamos com o Plano Nacional de Educação na comissão aqui do Senado, se não me engano, onde nós solicitamos emendas para que seja inserida a educação para o envelhecimento desde a educação infantil no nosso país. Então, é uma preocupação muito grande que se tem e acredito que nós vamos avançar. E aqui cabe ressaltar o processo de conquista da população brasileira. Eu participo neste momento, e já estamos no processo final, da construção da Convenção Interamericana, a primeira lei internacional que nós vamos ter para o cuidado em relação à população idosa interamericana. E estamos iniciando também a construção da Convenção da ONU. É um momento privilegiado no sentido de construirmos legislação internacional. E a nossa surpresa é justamente de que o Brasil é referência mundial na questão da garantia de direitos. Então, é nesse sentido que aqui quero enaltecer a participação da população idosa, dos legisladores em âmbito nacional, na garantia dos direitos desta população. Obrigada.
Muito bem. Essa foi a senhora Neuza Pivato Miller, coordenadora-geral dos Direitos do Idoso da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, representando a ministra Maria do Rosário. Muito bem, 10 anos do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Repertório e implicações de um processo democrático. Está entregue. Quero registrar a presença conosco, além de líderes de centrais sindicais, de confederações, dos mais variados sindicatos, também da Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da Criança, Sindicato Nacional dos Aposentados, DF, Conselho de Segurança do Gama, entidades dos aposentados de praticamente todos os estados, já foram aqui inúmeros deles citados, e do Paraná, eu acho que eu citei também, mas todos já citados. Eu queria, nesse momento, como havia anunciado antes, passar a palavra, se assim ele entender, para uma saudação, para o secretário do Estado aqui do DF, o senhor Ricardo Quirino. Ele se encontra ainda?
Estou aqui. Opa. Senador, claro.
Então, você tem uma saudação, por favor, 5 minutos.
Ok, muito obrigado, senador Paulo Paim, esse ícone de luta pelos direitos da pessoa idosa. Parabéns pelo fórum, pela audiência pública e por essa questão. Eu queria cumprimentar toda a mesa, os participantes aqui, cumprimentar os representantes dos sindicatos, das associações, meu amigo João Pimenta, enfim, e todos os idosos, né? Porque é para eles que converge toda a nossa preocupação. Senador, eu não vou dispor de 5 minutos, eu queria apenas, com pequenas palavras, procurar fazer uma síntese de tudo o que acontece no nosso país, algumas falas. Por que espanta ainda, traz uma expectativa, e a gente acompanha não só na mídia, como na palavra de todos aqueles envolvidos com a questão do idoso? Envelhecimento precoce, envelhecimento acelerado, chegamos a 23 milhões, né, 0,5 de idosos, aqui no Distrito Federal aproximadamente 200 mil idosos, um crescimento super acelerado, porque o idoso nunca foi prioridade no Brasil. Por isso que isso espanta, né? Nós temos vozes solitárias, eu sei que o senhor não é a única, né? Existem amigos parlamentares, existem pessoas que deram as mãos ao senhor na elaboração do Estatuto do Idoso, existem outros que estão entrando nessa luta, mas nós acompanhamos isso. O idoso nunca foi prioridade no nosso país. Se hoje nós nos espantamos, nos preocupamos, se daqui a alguns anos nós podemos ter um problema seríssimo, eu respeito a posição do Leonardo como um gestor de políticas públicas, eu também sou um gestor, a gente se preocupa com a questão como vamos fazer, de que maneira vamos fazer, então significa que nós temos que adequar um melhor direcionamento dos recursos públicos, porque um país que cresce e nós abrimos os nossos lábios, né, enchemos a nossa boca para falar que nós estamos para chegar à 6ª economia do mundo, à 4ª economia e tal, o Brasil cresce, o país não pode crescer apagando sua história. O Estatuto do Idoso, não é verdade? Não pode. O Estatuto do Idoso é uma garantia. O Estatuto do Idoso ele faz um liame entre o passado de luta dos idosos, que deram sangue, deram a vida, para que hoje nós estivermos, para que hoje a gente possa estar aqui. Ele faz um liame entre a luta e as conquistas do presente e do futuro. Então, quando se começa a mexer no Estatuto, quando se começa a mexer não para melhor, mas para suprimir, para tirar direitos dos idosos, simplesmente o país está assinando uma declaração que, de fato, não cuida e não valoriza o seu idoso. É impossível isso, né? Então, para encerrar a nossa participação, senador, eu quero colocar a Secretaria Especial do Idoso à disposição de Vossa Excelência, de todos que estão aqui, e em nome do governador Agnello Queiroz, que é o governador que teve coragem. Se o senhor sabe o que o governador sofreu de perseguições, o que o governador, vamos usar o termo popular que os idosos conhecem muito bem, o que o governador apanhou pela criação da Secretaria do Idoso não está escrito no Estatuto. Mas ele teve coragem, criou uma secretaria para cuidar das políticas públicas, com muita dificuldade, somos uma secretaria ainda pequena, lutamos para que ela seja uma secretaria de Estado com sua própria estrutura de orçamento, mas eu trago aos idosos, ao senhor, o carinho do governador Agnello Queiroz. E, para encerrar a minha fala, estamos juntos nesse fórum, Neuza, vamos participar. Eu não sei se posso falar, não sei se tem essa legitimidade de falar pelos idosos do Distrito Federal, mas pelo menos por todas as associações, centros de convivência de idosos, sindicato de idosos que estão ligados conosco nessa luta aqui de Valorização da Pessoa Idosa, a Secretaria está de mãos dadas e é contra qualquer modificação que venha tirar direitos garantidos. Aliás, o direito do idoso devia ser cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Direitos e garantias fundamentais. Muito obrigado, senador. Sucesso pela nossa audiência pública. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o secretário Ricardo Quirino, Secretaria Especial do Idoso aqui do DF, que fez aqui uma bela fala e aceite nossos cumprimentos e leve um abraço para o Agnello, o nosso governador, do qual tive contato com ele, trabalhei com ele muito tempo. Eu quero registrar também a presença, não dá para registrar todos que estão aqui, mas vou registrar alguns, que são centenas, inclusive do lado de fora do espaço aqui da sala, né? Todos estão convidados às 11 horas para estar no plenário do Senado, onde nós faremos uma grande homenagem aos 70 anos da CLT. E falar da CLT é falar dos trabalhadores, é falar dos aposentados e pensionistas, viu? Então estejam todos lá. E, naturalmente, aposentados e pensionistas, nós estamos nos referindo a todos aqueles que, do longo das suas vidas, trabalharam e deram, como foi dito aqui, o seu sangue por esse país. Sindicato Nacional dos Aposentados, do DF, Maria Antônia Magalhães, ligado à Força Sindical. Sindiap, Natal Léo, presidente, ligado ao UGT. Oswaldo Lourenço, Sindicato dos Aposentados e Pensionistas Ferroviários e demais categorias de São Paulo, ligado à CGTB. Oswaldo Lourenço é o presidente. Enfim, aqui chegaram outros documentos das mais variadas áreas, como aqui os 10 direitos principais dos idosos. Nelson Osório, diretor da COBAP, aqui conosco, o grande Nelson, parceiro de todas as horas. Pessoal, nesse momento nós temos ainda um espaço. Eu queria primeiro, antes de passar a palavra, nós vamos ter que lhes dar a palavra aqui no máximo para três. Alguém que já caminhou para a mesa aqui, se eu não me engano, é o procurador, né? É Vossa Excelência, só um minutinho. É Luiz Eduardo? Isso, vamos passar a palavra em seguida para o doutor Luiz Eduardo dos Santos, procurador da Justiça e presidente do Fórum Permanente de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, FIPE Fortaleza Ceará. Vamos permitir, não dá para todos falarem, pessoal, não dá para todos falarem. Quando a gente ajusta, que os que estão na mesa eram 6, já coloquei 7, é para falar em nome do plenário. Por uma liberdade, digamos, aqui do presidente, eu abro a palavra sempre para 2 ou 3. Não, eu sei que todos querem falar, já tem 10 que levantaram a mão, mas é preciso que a gente fixe no máximo em 3, para que a gente possa chegar no entendimento. Quando foi acertada a audiência, os representantes na mesa falariam em nome daqueles que estão no plenário. Presentes conosco, o representante da ADUPA, né? Sessão sindical da ANDES, é isso? Representante dos técnicos aposentados da UFA, é isso?
O FPA.
Representante da Associação de Professores também da FPA. Conselho Estadual do Idoso, do Estado de Goiás, Carmencita Balestra, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Ceará, Túlia Garcia, Sindicer, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, José Ataildo Figueiredo, Associação Brasileira de Alzheimer, a CGT presente, o Bira, o presidente da CGT, que vai participar, inclusive, no plenário, depois, com outras centrais que estão também aqui. Registramos também Janari Maranhão Busman, do Paraná, Amaí, está certo? Amaí, Paraná. Então, eu vou passar a palavra ao senhor Luiz Eduardo dos Santos, e eu só peço aos que ajudaram a organizar o evento, que além do que nós temos um tempo ainda, do Luiz Eduardo, nós vamos dar para mais 3, seriam 4 que falariam. Eu pediria aqui quem ajudou a organizar, que me ajude aí a ver quem vai falar. Porque, por mim, eu boto todo mundo falar. É que não dá. Tem 20 com a mão levantada. Eu contei 20 daqui. E só podem falar, no máximo, 4. 4. Era a nossa Maria que ajuda. A doutora Maria diz o seguinte, nós podíamos fazer... são 4 regiões, é isso?
Isso.
Então, falaria um por cada região. Quem é que seria o primeiro?